acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Beleza, beleza, pessoal, voltando aqui com o segundo bloco do nosso programa Vamos à Luta. E essa situação toda, hoje estamos fazendo uma espécie de plantão, uma vez que a situação calamitosa que fez com que todos nós estivéssemos e estejamos todos completamente sensíveis a essa situação que está acontecendo, isolados, começando a viver novos hábitos dentro das nossas vidas. Porém, é necessário que nós, aqui na imprensa, continuemos a falar aquilo que corresponde mais ao pensamento de grande parte da população, ou melhor, a maior parte da população. A maior parte da população, ela opta por viver. A maior parte da população, ela não quer apenas não morrer por coronavírus. Ela quer viver, sim, além da doença, além de um governo autoritário, além de desmandos, ou de disque-me-disques, ou de fake news, ou de fraudes em cima de fraudes, atos indeterminados e tudo mais que existe nessa grande e ampla família conjugada que reside o coração de muitos golpistas. Tenho certeza que para a gente conseguir fazer isso, pessoal, é necessário que haja dentro dos nossos corações e da nossa obediência uma disciplina para que nós revolucionemos a cultura desse país. É só revolucionar culturalmente as cabeças, os corações e as mentes das pessoas que nós vamos entender que esse sistema que está aí já não nos serve mais. É um sistema completamente voltado ao grande capital, onde os donos do poder escolhem isso para tudo e por todos. Para isso, eu chamo para conversar comigo agora, no segundo bloco, o advogado, publicitário, filósofo, meu amigo, meu irmão, Dr. Felipe Eduardo Lopes. Felipe, tá na linha?
Boa tarde, Magal.
Boa tarde, Felipe, boa tarde, Fefo, meu querido. Eu queria começar aí o nosso bate-papo no segundo bloco do programa de hoje, do Vamos à Luta, colocando uma música que você que me apresentou. Se você conseguir escutar aí no fundo, essa música foi você que me apresentou há muito tempo atrás.
Boa, que massa.
Vamos escutar um pouquinho.
Tô ouvindo.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão.
Felipe, quando ensinos obra, eu me lembro muito bem quando você me apresentou essa música e eu quis pegar bem esse verso pra falar. É sempre mais fácil colocar a culpa no outro. E é isso que o governo federal vem fazendo e vem falando e vem dizendo desde a época de campanha. Eu gostaria de saber de você, Felipe, como advogado, e atento a tudo isso que acontece sob o prisma do Poder Judiciário, que você pudesse contribuir aqui com o nosso ouvinte, como que está o Poder Judiciário a respeito dessa situação? Ele vai ser necessário? Qual que é o tamanho dessa pandemia? Quando chegaremos ao pico? Por favor, se você puder relacionar esses dois assuntos, eu lhe agradeço muito.
Maravilha, Maggol, Magal, Magmag, grande amigo. É interessante primeiro também reforçar aquilo que você falou no começo do programa, que nós optamos na última sexta-feira por fazer a representação no programa anterior, mas como a gente também não pode deixar de ir à luta, nós decidimos em conjunto fazer esse programa dessa forma aí, que embora caia um pouco a qualidade aí da comunicação, mas a gente ainda continua mantendo esse canal permanente, aberto, de discussão, repercussão das das questões. E a tua, primeiro que a música que você colocou é excelente, excepcional, me recordo muito bem desse momento enquanto contemplávamos estrelas e nos perguntávamos o porquê da existência humana desta forma tão medonha às vezes e tão bonita por outro lado. Excelente música, Mag. Bom, indo a exatamente a pergunta que você está me fazendo, antes da gente fazer uma análise em relação à atuação hoje do Poder Judiciário, que está sendo instado, provocado aí também para entrar nessa briga do coronavírus, precisa a gente fazer um panorama de mais ou menos como eu estou conseguindo enxergar a situação hoje na sociedade nossa. Ouvindo aí algumas conversas, algumas lendo notícias, conversando com muita gente, assim, também eu consegui perceber talvez uma característica que aqui no Brasil a gente vai ter em relação ao coronavírus, que é diferente de qualquer outro país do mundo. A partir dessa ruptura que o Bolsonaro propõe, oficializa, na verdade, né? O Bolsonaro oficializou uma ruptura que já vem de uma onda interna de determinados setores, de determinadas pessoas da sociedade, que estão dentro daquele campo do vamos na rua, vamos trabalhar, não vamos ficar em casa. Justificando isso para a manutenção da economia, para que não haja maiores danos ainda à sociedade do que aqueles trazidos por uma pandemia. Quando Bolsonaro reforça isso, imediatamente no dia seguinte, na quinta-feira, nos momentos em que eu faço aqui um passeio com meu fiel escudeiro, que me adotou recentemente, Célio, que é um cachorro de rua, vira-lata, um puro vira-lata, e começo a perceber que a rua já tem um maior número de pessoas circulando, já tem muito mais gente fazendo, retomando atividades normais e tal. E isso demonstra para mim que a gente vai mais uma vez viver um momento de intenso reforço da divisão entre classes diferentes sociais a partir de diferentes adjetivos, diferentes qualidades. Vamos lá, eu separei algumas assim. Primeiro a gente tem de um lado os corajosos, os bravios, os viris, né? Aqueles que têm uma saúde de ferro e que pegar uma doença como essa não vai passar de uma gripezinha. Eu sou mais forte do que isso, eu sou um homem, eu sou macho. Do outro lado tem os covardes, aquartelados em suas casas, com medo de dar oi pro vizinho, de acenar para alguém, de catar alguma coisa na rua, né? Os pouco machos, assim, né? Dentro disso aí também, nessa questão dessa divisão na ordem social, nós temos aqueles que querem trabalhar, que estão pautados no trabalho, defendendo a saída das ruas aí pelo trabalho, e por outro lado aqueles que querem viver. E nós temos ainda o choque também geracional. Por exemplo, foi lançado recentemente um desafio de lamber o vaso. E um dos influencers que lambeu o vaso ao vivo, né, numa gravação, uma postagem, acabou sendo confirmado agora com o coronavírus. Então, ele caiu no desafio. Rússia brincou com isso. Para determinada parcela da população, talvez as gerações mais novas, isso não passa de uma brincadeira, uma experiência dentro de tantas outras que eles passam na sua vida, né? Os mais jovens aí que estão vivendo na rua estão vivendo violências enormes, né? Então, para eles, a pandemia, a violência da doença, a violência da morte provocada por essa doença incontrolável, talvez não seja tão grande. E do outro lado, você tem os pais preocupados, os avós, enfim. Você tem uma divisão também de ordem geográfica. Climas diferentes no país, alimentações diferentes, culturas diferentes, relações com a vida e com a morte diferentes, complexões físicas diferentes. Você tem ainda também a divisão econômica, né? Aqueles que vão buscar o atendimento, tem alguns que vão para os leitos particulares, tem aqueles que estão destinados aos leitos públicos, Você tem ainda nas cidades, nas grandes cidades sobretudo, os aglomerados de ricos, de grandes condomínios, e você tem aglomerado de pobres na favela, dos miseráveis, e ainda toda a população. E aí dentro disso tudo, como é que ficam os governantes, né? Os chefes do poder executivo municipal, estadual e federal? Como é que eles estão se comportando nesse
momento? Me perdoe interromper, mas era exatamente sobre isso que eu gostaria até de saber, da tua, poder contar com a tua contribuição, Felipe, para a população em geral saber bem discernir. O Bolsonaro, ele pede pra todo mundo trabalhar, que é gripezinha, resfriadinho, pode se jogar no rio de esgoto, pode lamber o vaso, como você disse, que não tem problema. Daí todos os governadores falam o contrário. O município, como que fica o cidadão brasileiro? Não é uma situação meio o cachorro que tem dois donos, que não sabe pra quem respeitar?
Exatamente. A pessoa não sabe pra onde correr, pra que cacique buscar, né, que letra eu vou seguir. E aí que vem o comportamento do judiciário, que já está sendo instado, já está sendo provocado a tomar algumas decisões. Por exemplo, o Sindicato dos Bancários, que vem da resolução em nome da classe trabalhadora dos bancos, e conseguiu que o juiz do trabalho suspendesse as atividades, os trabalhos presenciais, né, diminuir atendimento, praticamente com atendimento nas agências presencial, preservando apenas o atendimento para questões como seguro-desemprego, FGTS, benefícios, né? Mas conseguiu essa luta. Então, o judiciário, nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está atuando de uma forma não como legislador positivo. Ele está atendendo a tutela de um direito, né, a proteção de um direito que está sendo exposto, está sendo colocado em risco, que é a saúde dos bancários. Mas, por outro lado, também, a gente tem um judiciário atuando daí como legislador positivo. Então, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui. O TRF-5, recentemente, acho que há dois dias, suspendeu o liminar, proferiu uma decisão suspendendo a liminar suspendeu a liminar da decisão que ampliava a restrição a desembarque estrangeiro no aeroporto do Ceará, em Fortaleza. Ou seja, então tinha um ato do poder executivo estadual, municipal, não me recordo, não sei agora, o TRF-5 vem e modula a restrição ao embarque e desembarque. Então, quer dizer, o judiciário, nesse momento, ele atua como legislador positivo e ele entra em choque, ele quebra a harmonia dos poderes na hora que ele interfere na gerência do gestor público do poder executivo. E aí você tem do outro lado, por exemplo, dentro do Ministério Público Federal hoje, tem um procurador da República que compartilha um link num perfil dele de uma rede social para que as pessoas façam denúncias contra atos do Poder Executivo e Legislativo que atentem contra os direitos fundamentais, por exemplo, o direito de ir e vir, em razão da quarentena, ou seja, em razão de atos publicados por chefes do poder local, restringindo alguns direitos em nome de um bem maior, que é a proteção à vida. E esse procurador, ele instiga e faz com que as pessoas busquem o judiciário para justamente derrubar a ação do Estado que está tentando proteger o seu cidadão. Então, o judiciário hoje, ele se encontra numa posição, de novo, mais uma vez, em que, no fim das contas, ele vai começar a atuar como mais não um gestor final, mas uma pessoa, um órgão, uma instância que vai acabar tentando colocar ordem e se causa essa bagunça. Mas como a gente tem uma realidade extremamente heterogênea, o judiciário não vai conseguir como ele já fez outras vezes. Ninguém aqui vai conseguir consenso a não ser pela preservação da vida. E aí a gente entra num outro problema que eu vejo, que aí diz respeito à nossa condição latino-americana, é que o seguinte, o que nos assusta não é a morte, Magal. A vida. Temos que viver. E a partir disso, eu não vejo assim, o judiciário conseguindo atuar com racionalidade. Né? A maior parte dele não vai atuar com racionalidade. A gente vai viver uma guerra de liminares. Né? A gente já vive esse momento. O judiciário interferindo na gestão. E ainda por cima a gente tem, né, o Bolsonaro acentuando, liderando, capitaneando essa divisão social, promovendo essa ruptura, um ato absolutamente sem respaldo algum em nossa legislação. É óbvio que existe uma preocupação muito séria com a economia, mas existem outros remédios, né, para que você consiga, talvez, passar essa situação. O que me preocupa, Magal, e daí eu retomo um pouquinho do início da minha fala, mostrando as diferenças, a heterogeneidade do nosso país, é que talvez o Brasil viva algo que não foi vivido nos outros países, que não, a gente não vai apresentar uma curva do gráfico com certa regularidade. A gente vai viver uma montanha russa de picos e de faltas de pico e diminuição. Então você vai ter assim, por exemplo, no meu estado eu decretei, o governador vai falar, no meu estado, o Ronaldo Caiado, no meu estado não vai vir coronavírus, não vem, tá todo mundo enclausurado. Então lá em Goiás a gente não vai ter pico, lá a gente vai ter quarentena sendo cumprida. Em Santa Catarina, onde lá ganharam Camboriú, na... como chamava aquele jornalista lá, denominava a namoradinha do Atlântico, né? No,
ah, o Diarinho.
O Diarinho, né? A namoradinha do Atlântico, a princesinha do Atlântico, que por vezes jorra merda lá no seu esgoto, vai, por exemplo, iniciou uma carreata enorme lá para que as pessoas vão à rua. Então lá no espaço da cadeira, de repente, as pessoas vão voltar a trabalhar, vão voltar à sua vida normal, lá vai com o pico. E esse vírus vai fazer essa circulação enorme. Então se a gente não tomar uma atitude, se a gente não identificar a atitude, a gente vive um risco, um temor de viver uma rua pelo Brasil inteiro. E ninguém vai aguentar aí de 6-7 meses de uma loucura como essa. A gente vai entrar num caos gigantesco, enorme.
Exatamente, essa confusão, né, do provocada dolosamente pelos agentes públicos, que faz com que haja essa desinformação, esse desencontro e esse ódio continuar sendo mantido. Felipe, eu agradeço muito a tua participação hoje no Vamos à Luta, e agora eu vou ter que sair para os próximos intervalos, mas eu espero que você fique aí do outro lado aí do rádio ouvindo e nos vendo, se é que você está podendo nos ver, para a gente ver o final do nosso programa com mais uma participação ao vivo e mais plantão do coronavírus. Muito obrigado pela tua participação e um abraço forte.
Maravilha, Magal. Um grande abraço para você e aos ouvintes, e vamos à luta. Continuamos seguindo e atentos a tudo. Grande abraço.
Grande abraço.
Que não pode dar pé, enfrenta o leão. Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.